Olá, eu sou o João Aldeia. Hoje vou falar-vos das ideias da Hannah Arendt sobre a questão dos refugiados e dos apátridas no período entre as duas guerras mundiais. Arendt discute esta questão em vários textos, mas o mais conhecido e aquele em que me vou focar sobretudo é um capítulo do livro As Origens do Totalitarismo chamado O Declínio do Estado-Nação e o Fim dos Direitos do Homem. Esta obra foi originalmente publicada em 1951 e, portanto, tem cerca de 70 anos, e é um texto clássico da filosofia política, que apresenta um conjunto de argumentos que são fundamentais para nós compreendermos, em geral, a relação com o outro, mas em particular a questão dos refugiados. Arendt foi uma filósofa absolutamente extraordinária e escrevia magnificamente para além disso. E, portanto, os textos de Arendt têm não só uma perspicácia intelectual fantástica, como têm também uma elevadíssima qualidade literária. E estas duas características juntas levam a que os textos de Arendt, e certamente o texto que acabei de vos falar, sejam simultaneamente provocadores e inspiradores. E por isto, apesar do contexto histórico e geográfico, sobre o qual Arendt estava a escrever, ou porventura também por causa deste contexto, dado que, a Europa, das décadas de 1920, 30 e 40 tem algumas semelhanças, infelizmente consideráveis com o período histórico que nós estamos a viver, mas, apesar o Por causa deste contexto histórico, a obra de Arendt é profundamente contemporânea. Isto vê-se claramente no facto de vários autores atuais, em diversas áreas de conhecimento, não só na filosofia, mas apoiarem as suas ideias sobre a atualidade, naquilo que Arendt escreveu há 70 anos atrás. Hannah Arendt, uma judia alemã, experienciou na sua pele os efeitos do nazismo, os efeitos dos campos de concentração, do exílio e da vida como refugiada. E isto, sem dúvida, desempenhou um papel central nas suas reflexões, políticas em geral e nas suas reflexões sobre a questão dos refugiados em particular. Contudo, isto aparece, esta experiência biográfica de Arendt aparece de um modo mais óbvio num textos do que noutros. Isto é muito claro, esta experiência autobiográfica é muito clara, por exemplo, num texto pequeno, mas magnífico, com o título Nós Refugiados, publicado originalmente em 1943, que aborda, no fundo, várias das questões do outro texto de que vos estou a falar, portanto, O Declínio do Estado-Nação, e O Fim dos Direitos do Homem, mas este Nós Refugiados tem um cunho autobiográfico bastante mais óbvio. Este capítulo, O Declínio do Estado-Nação e O Fim dos Direitos do Homem, é dedicado sobretudo à discussão da situação específica dos apátridas no período após a Primeira Guerra Mundial. Muitas vezes, estas duas figuras, os apátridas e os refugiados, são interpretadas como distintas. Mas na prática estamos a falar de duas figuras que se mesclam profundamente. E, portanto, as reflexões de Hannah Arendt sobre os apátridas são muito pertinentes para nós compreendermos a questão dos refugiados. Apátridas, como vocês sabem, são literalmente indivíduos sem pátria, portanto, são indivíduos que não têm nacionalidade. E logo, faltando-lhes direitos de cidadania, pela falta de nacionalidade, eles não têm direito de pertencer a nenhum Estado-nação. O número de apátridas na Europa do pós-Primeira Guerra Mundial era muito elevado. Era muito elevado, desde logo, devido à dissolução dos grandes impérios, como foi o caso do Império Austro-Húngaro, portanto, que terminaram quando terminou a Primeira Guerra Mundial. E o fim destes grandes impérios levou a um processo no qual foram retraçadas as fronteiras entre Estados-nação na Europa. Isto decorreu da divisão destes anteriores Estados de grande dimensão em Estados-nação mais pequenos. Muitos destes Estados-nação mais pequenos foram fundados com base numa premissa étnica ou histórico-cultural. Portanto, esta premissa étnica ou histórico-cultural tornava certas categorias de sujeitos, em geral, certas minorias dentro dos indivíduos que viviam nestes novos Estados-nação, tornava estes tipos de sujeitos indesejados pelos novos Estados-nação, porque eram compreendidos por alguns setores poderosos desses novos Estados-nação como não correspondendo à homogeneidade étnica ou cultural do Estado-nação recém-formado. Isto levou a que estas categorias de sujeitos, portanto, estas minorias em particular, que anteriormente eram cidadãos de um grande império europeu, portanto, como o Império Austro-Húngaro, por exemplo, levou a que neste processo de retraçar as fronteiras da Europa, as fronteiras entre Estados-nação europeus, levou a que não tivessem sido estes indivíduos contemplados na concessão de cidadania nacional por nenhum dos novos Estados emergentes. Foram considerados como não pertencendo a nenhum destes novos Estados. Isto colocou estes indivíduos, colocou em particular um conjunto de minorias, numa situação profundamente idiossincrática no contexto da modernidade. A modernidade, como vocês sabem, é um período histórico, económico, político, cultural, no qual o ordenamento jurídico assenta na figura do Estado-nação. O mundo, aos olhos modernos, está dividido em Estados-nação. Mas estes indivíduos, minorias, indivíduos que eram antes cidadãos de um grande império e deixaram de ser cidadãos de qualquer Estado-nação, levou a que estes indivíduos, num contexto de uma modernidade onde o mundo está dividido em Estados-nação, não pertencessem a qualquer Estado-nação. Dado o contexto politicamente conturbado da Europa das décadas de 1920, 1930 e 1940, isto, como devem calcular, afetou de forma negativa, violentamente negativa, as possibilidades de vida dos apátridas. Destes indivíduos que ficaram, de um momento para o outro, sem uma pátria. Hannah Arendt vai usar o caso dos apátridas para refletir sobre a relação entre direitos humanos e direitos de cidadania. É aqui, no fundo, que está o grande foco deste capítulo de que eu estou a falar, de Arendt, portanto, o declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem. Segundo a autora, ao contrário daquilo que muitas vezes é pensado, não há nada de inalienável nos direitos humanos. Aliás, para Arendt, não há nenhum direito que seja inalienável. Os indivíduos podem perder qualquer um dos seus direitos, incluindo os direitos humanos. Arendt toma o caso dos apátridas, no fundo, como um caso extremo que nos permite abordar de modo empírico, histórico, político, a questão dos direitos humanos. Olhando para a experiência histórica dos apátridas, torna-se possível observarmos as fragilidades dos direitos humanos. Torna-se possível observarmos as condições que tornam os direitos humanos possíveis, portanto, aplicáveis na prática, ou impossíveis, portanto, inaplicáveis na vida cotidiana. Em geral, nós pensamos nos direitos humanos como um certo conjunto de direitos a que os indivíduos têm acesso. Pura e simplesmente porque existem como membros da espécie humana. E, portanto, os indivíduos, como membros da espécie humana, têm acesso aos seus direitos humanos, independentemente de quaisquer outras condições políticas em que os indivíduos se encontrem. Independentemente de quaisquer outras condições políticas que se apliquem a estes indivíduos. Ora bem, Hannah Arendt mostra-nos que isto não é assim. Para Arendt, quaisquer direitos, incluindo os direitos humanos, dependem fundamentalmente da pertença dos indivíduos a uma comunidade política organizada. Uma comunidade política organizada que seja capaz de, na prática, factualmente, proteger os indivíduos. Portanto, uma comunidade política organizada a que os indivíduos pertencem, comunidade essa que é capaz de fazer valer, de facto, valer empiricamente, os direitos que formalmente existem. Sem esta pertença a uma tal comunidade política organizada, sem esta pertença a um lar, como lhe chama Hannah Arendt, não há nenhum direito aplicável. E, portanto, sem pertencerem a um lar, sem pertencerem a uma comunidade política, na prática, não existe direito nenhum, nem os direitos humanos. Nós, sociologicamente, e a análise que Arendt nos apresenta é uma análise profundamente sociológica, mas sociologicamente nós só nos podemos interessar por aquilo que existe realmente, por aquilo que existe de facto. E, portanto, tal como Hannah Arendt aconselhava, pelo menos para o efeito desta discussão, deixemos para os juristas, aquela discussão abstrata sobre os direitos que só podem existir nos livros. Na vida cotidiana, no mundo da vida, no mundo em que os sujeitos vivem no seu dia a dia, a única coisa que interessa é a proteção jurídica que é realmente comprovável, que podemos verificar, aquela que existe ou que não existe. Não interessa particularmente a proteção jurídica que teoricamente poderia existir se por acaso o mundo da vida fosse igual aquilo que a lei supõe que o mundo devia ser. O mundo e a lei são sempre coisas diferentes. Interessa-nos o mundo bastante mais do que a lei. Os direitos humanos, e em particular esta demonstração empírica da impossibilidade de aplicar os direitos humanos, que é, no fundo, intrínseca à figura dos refugiados, mostram uma tensão fundamental no ordenamento jurídico moderno. Ou seja, a organização do mundo em Estados-nação confere cidadania a certos tipos de sujeitos em função de certos critérios. Os sujeitos são cidadãos porque cumprem um qualquer critério de nascimento, de naturalização ou de filiação. E isto, esta organização do mundo nesta forma, gera uma tensão fundamental entre direitos de cidadania, por um lado, e direitos humanos, por outro. Enquanto que os direitos de cidadania decorrem da pertença a um lar, portanto, ou da pertença a uma comunidade política organizada, que garante factualmente proteção aos indivíduos, os direitos humanos não assentam neste pressuposto, pelo menos em teoria. Os direitos humanos não assentam, em teoria, na necessidade dos indivíduos pertencerem a uma comunidade política. De alguma maneira, na sua teoria, os direitos humanos assentam precisamente na inexistência desta pertença. Os direitos humanos assentam no facto dos indivíduos não pertencerem ou não precisarem de pertencer a uma comunidade política específica, a um Estado-nação específico. Portanto, os direitos humanos são, formalmente, teoricamente, concebidos como, no fundo, aqueles direitos últimos a que qualquer um tem acesso na ausência de qualquer outra forma de proteção jurídica ou política organizada. Ora bem, mas então, se os direitos humanos dependem da ausência da proteção que é conferida por uma destas entidades políticas, por uma comunidade política, então como é que os direitos humanos podem proteger alguém? Se os direitos dependem da pertença a uma comunidade política, os direitos em geral, e os direitos humanos assumem a inexistência da pertença a uma comunidade política, então como é que os direitos humanos podem proteger um indivíduo? A resposta da Hannah Arendt é direta. Não podem. Para Hannah Arendt, a cidadania é um pré-requisito de qualquer direito factual. ainda que possa não ser um pré-requisito de um direito formal, teórico, mas esses não nos interessam. A cidadania é pré-requisito de qualquer direito factual, de qualquer direito que seja empiricamente aplicável. E, portanto, um direito que não seja só formal, mas que não se possa aplicar na prática, que não se possa aplicar ou que não se aplique na vida cotidiana dos indivíduos. Mas também aqui Hannah Arendt nos traz argumentos originais. A cidadania não é, segundo ela, como nós estamos habituados a pensar, um conjunto de direitos específico. Direito à habitação, direito à felicidade, direito ao trabalho, direito a um rendimento, direito à segurança, etc. Cidadania não é um conjunto destes direitos. Se a cidadania fosse isto, nós não poderíamos compreender como é que em estados de nação diferentes a cidadania corresponde a conjuntos de direitos diferentes. A cidadania, pelo contrário, é um princípio mais geral, é um princípio filosoficamente anterior, vem antes de qualquer especificação de um conjunto de direitos concreto. A cidadania é algo que existe antes de sabermos que direitos concretos é que estão a ser relevantes para uma discussão. Hannah Arendt define a cidadania como, cito-a, o direito a ter direitos. Ela define este direito a ter direitos, ou explica este direito a ter direitos, como sendo a possibilidade factual de viver numa comunidade política organizada onde os indivíduos são tratados como iguais morais e, portanto, onde cada indivíduo é julgado por aquilo que faz e por aquilo que diz. Cada indivíduo é publicamente considerado com base naquilo que na Grécia clássica era designado como a praxis. A ação política em particular, e a léxis, o discurso, portanto, aquilo que se faz e aquilo que se diz. Sem pertencerem a uma comunidade política organizada, os indivíduos perdem, de facto, os seus direitos de cidadania. Portanto, perdem o seu direito a ter direitos. E logo, perdem todos os direitos. Incluindo os direitos humanos. Perdem os direitos humanos porque, ao deixarem de ser cidadãos do Estado-nação X, Y, Z, os indivíduos tornam-se apenas membros da humanidade. E isto, o facto de serem membros da humanidade, não qualifica os indivíduos politicamente, não lhes dá uma qualificação política de qualquer tipo. Portanto, não os qualifica como detentores do direito A, B, C, mas, pelo contrário, ao serem só membros da humanidade, os indivíduos são reduzidos à mera existência biológica. Ou seja, como Hannah Arendt explica, os sujeitos tornam-se membros da humanidade. Ao perderem a sua pertença a uma comunidade política organizada, a um lar, os sujeitos tornam-se membros da humanidade, já não como indivíduos de um certo tipo. Portanto, já não como membros da comunidade A, B ou C. Mas tornam-se membros da humanidade exatamente como os animais não humanos são membros de uma espécie. Esta redução à biologia, portanto, ao facto de se pertencer a uma espécie. Esta redução à biologia pura e simples é uma condição elementar dos direitos humanos. Os direitos humanos baseiam-se no facto dos indivíduos biologicamente pertencerem à humanidade. Não se baseiam em mais nada. Mas é esta redução à biologia que, precisamente e paradoxalmente, elimina a possibilidade destes direitos humanos serem aplicados na prática. Porque esta concepção dos direitos humanos, esta concepção vigente dos direitos humanos há quase um século, pressupõe que seja eliminada a relação dos seres humanos com uma comunidade política organizada que pudesse protegê-los. Neste contexto, quer os refugiados, quer os apátridas, perderam o seu direito a ter direitos porque perderam a sua pertença a uma tal comunidade. No caso dos refugiados, formalmente poderão manter esta pertença a uma comunidade, portanto, formalmente poderão continuar a ser cidadãos do país ABC. Mas na prática, perderam esta pertença. Portanto, podem continuar a ser formalmente cidadãos do país XYZ, mas foram forçados a sair desse país e a procurar outro refúgio e, portanto, perderam de facto, perderam na sua vida cotidiana qualquer proteção que este Estado-nação lhes pudesse fornecer. Já no caso dos apátridas, eles perderam formalmente e também factualmente a proteção que um Estado-nação lhes protegia. Perderam-na no preciso momento em que perderam a sua cidadania. Portanto, como eu vos disse, apesar das figuras serem rigorosamente distintas, na prática, apátridas e refugiados são duas figuras que historicamente se misturam profundamente. Portanto, tendo perdido ambos, tendo perdido o seu direito a ter direitos, apátridas e refugiados tornam-se apenas humanos e nada mais do que humanos. Cada um destes indivíduos é, segundo Arendt, reduzido, e cito-a, à abstrata nudez de ser unicamente humano e nada mais. E isto leva, esta redução à humanidade biológica, à humanidade nua, isto leva a que, paradoxalmente, os refugiados deixem de ser inteiramente humanos. Precisamente porque eles foram reduzidos ao que há de biologicamente comum entre todos os seres humanos. Eles são só isto, não são nada mais. Precisamente por eles serem reduzidos a este ponto de semelhança biológica entre seres humanos, eles perderam a sua qualificação política, que os tornava humanos de uma certa forma. Deixaram de ser cidadãos do país A, B, C. E ao perderem isto, perderam o seu lugar no mundo. Ao perderem o seu lugar no mundo, as regras, as normas que regulam a vida dos outros indivíduos, que ainda são, de facto, cidadãos de um país qualquer, estas regras deixam de se aplicar aos refugiados. E as vidas dos refugiados e dos apátridas passam a decorrer numa situação que, na prática, para todos os efeitos, é inteiramente alegal. Não se trata dos apátridas e dos refugiados estarem a infringir a lei. Isto levaria a que eles estivessem numa situação ilegal. Não é esta a situação deles. Apátridas e refugiados, tendo perdido a pertença a uma comunidade política organizada que os pudesse proteger, sendo reduzidos à humanidade biológica, passam a estar numa situação em que, para todos os efeitos, eles estão, na prática, rigorosamente fora da lei. Estão numa situação exterior à lei. Daí estarem numa situação alegal. Para estarem dentro da lei, eles tinham de estar dentro da lei de forma legal, cumprindo-a, mas poderiam estar dentro da lei também de forma ilegal. Estavam enquadrados pela lei, mas infringiam a lei. Mas para estarem dentro da lei, estes indivíduos precisariam de pertencer a uma certa comunidade política organizada que os julgasse por aquilo que fazem e por aquilo que dizem. Portanto, que os julgasse pela sua praxis e pela sua léxis, pela sua ação e pelo seu discurso. Ora, mas foi precisamente isto que estes indivíduos perderam quando eles se tornaram refugiados. E nesta situação alegal, a vida dos refugiados passa a decorrer num contexto que é um contexto de exceção permanente. É um contexto sempre excepcional. Ou seja, as normas que se aplicam aos cidadãos de um país qualquer, as normas que se aplicam aos cidadãos do país em que estão os refugiados, elas realmente não se aplicam, pelo menos não na prática, aos refugiados. Tudo aquilo que os refugiados fazem só pode ser julgado como uma exceção ou uma regra que nunca se lhes aplica. E neste cenário, aquilo que os refugiados dizem e aquilo que os refugiados fazem deixa de ser enquadrado pela lei e passa a ser avaliado pela boa ou má vontade dos sujeitos que interagem com os refugiados. E necessariamente, isto retira salvaguardas, retira estabilidade à vida dos refugiados. Porque as suas vidas tornam-se dependentes da aleatoriedade, tornam-se dependentes da forma aleatória como o outrem vai decidir o que vai ser feito a respeito das suas vidas. Da forma aleatória como o outrem vai julgar aquilo que eles fazem e aquilo que eles dizem. Ou aquilo que eles não fazem ou aquilo que eles não dizem. A vida dos refugiados, estando fora da lei, deixa de ter a estabilidade que a maioria de nós conhece, de sabermos, no fundo, quais é que são as regras do jogo que estão disponíveis para nós nos movimentarmos no dia a dia. Às vezes essas regras prejudicam-nos, outras vezes essas regras beneficiam-nos. Mas sabemos quais são as regras, sabemos o que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer. Sabemos isto porque temos a expectativa de que o nosso comportamento seja enquadrado num certo código jurídico. Que se aplica na prática. Os refugiados perderam isto. Suas vidas saem deste âmbito da lei factualmente existente para entrar no âmbito do arbítrio, no âmbito da decisão arbitrária que outrem toma sobre aquilo que eles fazem, dizem, sobre aquilo que eles são, sobre como vivem ou morrem. Necessariamente. Do ponto de vista histórico, isto resultou e continua a resultar no internamento de refugiados em campos. Consoante o local, consoante o período histórico, os refugiados são colocados em campos de concentração, em campos de trabalho, em campos de ajuda humanitária ou em campos de morte, em campos de extermínio. Não são iguais estes campos. Mas em nenhum deles é salvaguardada aquela característica especificamente humana que torna os sujeitos em algo mais do que membros biológicos da espécie. Portanto, em nenhum campo, independentemente do tipo de campo em que o refugiado é colocado, é salvaguardado o seu direito a ter direitos. O campo, filosófica, política, historicamente, é um espaço de desumanização extrema que, paradoxalmente, é o espaço que é aberto quando os sujeitos que aí estão internados são tornados em humanos e nada mais do que humanos. Os indivíduos podem ser internados em campos porque perderam a qualificação política que lhes dava acesso a outro lugar qualquer. Portanto, o campo é, no fundo, um local de negação de características e de proteções políticas. Na medida em que os refugiados não têm um lar, não têm uma comunidade política que os acolha, eles factualmente perdem todos os lares. Não é como se eles simplesmente pudessem, passar do enquadramento jurídico factual do estado de onde fogem para se tornarem imediatamente cidadãos de pleno direito num outro estado qualquer. Ou seja, perdendo um lar, perdem todos os lares. Deixam de ter um local onde possam ser acolhidos como iguais, onde possam ser jurídica e moralmente tratados como iguais aos restantes indivíduos que estão nesse local. E neste contexto, O único local onde os refugiados podem encontrar um espaço apropriado é precisamente o campo de concentração, ou um campo de outro tipo. O campo, que é um local que, por definição, está tão fora da lei quanto os indivíduos que aí estão internados. O campo é um local onde a validade factual da lei é suspensa. E, portanto, quem lá está passa a ser governado com base na aleatoriedade, na arbitrariedade com que alguém que não os refugiados que aí estão internados toma decisões sobre as vidas cotidianas de quem aí está internado. Hannah Arendt descreve-nos várias vezes como, no período da Segunda Guerra Mundial, os judeus cuja cidadania alemã fora revogada pelo nazismo, no fundo, tornados formalmente apátridas, mas passavam a oscilar entre duas situações. Por um lado, se eles ficassem em solo alemão, eles eram internados em campos de concentração ou, como sabem, em campos de extermínio. Mas, por outro lado, se eles fugissem para outros países, eles eram maioritariamente internados num campo de concentração para inimigos estrangeiros. Porque, quando passavam a fronteira, na Alemanha não eram considerados alemães, mas, quando passavam a fronteira e entravam noutro país, eles eram ainda considerados alemães. E, portanto, em função da sua anterior nacionalidade alemã, que o regime nazi revogou, eles passavam, quando se encontravam noutros países, a ser internados em campos de concentração para inimigos estrangeiros. O campo é, no fundo, o único local que está politicamente disponível a quem perdeu este seu direito a ter direito. A quem perdeu a sua cidadania. Portanto, é o local disponível a quem perdeu todos os seus direitos, mesmo que formalmente retenha todos os seus direitos humanos. Este é, como Hannah Arendt nos mostra, o drama político dos refugiados. O facto de ainda hoje continuarem a existir campos de concentração na Europa é motivo mais do que suficiente para que estas reflexões de Hannah Arendt sobre os apátridas e os refugiados permaneçam profundamente relevantes. É possível até que, se um número suficiente de indivíduos prestar atenção a estas reflexões, possa ainda ser evitada a abertura de campos de extermínio na Europa. A perspectiva que, infelizmente, já esteve bastante mais longe do que aquilo que parece plausível. Ficamos por aqui hoje. Espero que esta explicação das reflexões de Arendt sobre os apátridas e os refugiados vos seja útil e até breve.